Existe um famoso personagem da televisão que se tornou muito conhecido em toda a América Latina, mas no Brasil fez um sucesso estrondoso a partir da década de 80. E ele ainda hoje diverte pessoas daquela geração e de gerações mais recentes. Eu estou falando do Chapolin Colorado. Ele era um herói que tinha como suas armas principais um martelo vermelho e umas antenas de vinil. Mas o que eu quero chamar a atenção para a história do Chapolin Colorado é que em todo episódio que acontecia, o que motivava o Chapolin a aparecer como um herói era quando alguém que estava passando por uma dificuldade, estava em perigo, estava sem saída, falava a seguinte frase: "Oh, e agora? Quem poderá me defender?" E aí ele aparecia todo atrapalhado. E dizia: "Eu, Chapolin Colorado, não contavam com a minha astúcia." E aí o episódio se transcorria e ele normalmente resolvia a situação, mesmo que de forma atabalhoada. E desde o princípio do capítulo 3, o autor de Hebreus iniciou uma nova parte na sua carta. Ele passou a mostrar que Jesus era superior às principais referências da religião judaica: Moisés, seu apóstolo, e Arão, o seu sumo sacerdote. A partir do versículo 7 do capítulo 3, depois de mostrar a superioridade de Cristo, sobre Moisés, ele introduz o fato de Jesus ser um sumo sacerdote superior a Arão. E ele fala que aqueles que são desobedientes e de coração endurecido não desfrutarão do descanso do Senhor. Os exemplos que o autor de Hebreus promove aos seus leitores são muito conhecidos. Eles conheciam bem a história de incredulidade dos seus antepassados, sabiam bem quais foram as consequências dessa incredulidade. Na semana passada, o pastor Carlos pregou os primeiros 13 versículos do capítulo 4. E nesses versículos ele nos apresentou o seguinte: a disponibilidade que nós temos desse descanso em Cristo. O significado do descanso. O que nós devemos fazer para entrarmos nesse descanso? De fato, quando nós ouvimos o que significa o descanso que Cristo oferece, quando nós entendemos que Ele está disponível através de Jesus, isso é algo muito reconfortante para nós, tanto para a gente hoje, como foi para os cristãos hebreus daquele momento que eles estavam lendo a carta. Todavia, quando nós chegamos àquilo que nós temos que fazer para entrarmos nesse descanso, a palavra diz que nós devemos nos esforçar para prosseguirmos firmes. Quando a gente descobre que o padrão para a gente seguir firme é a própria palavra de Deus, um senso de incapacidade toma conta da gente e certamente tomou conta daqueles irmãos. Nós sabemos que, por mais que nos esforcemos, nós não conseguimos nos manter firmes por conta própria, mesmo que seja o desejo sincero do nosso coração. Ainda mais quando o próprio autor de Hebreus diz que a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, nós não conseguimos nem esconder nada do Senhor. Ele sabe, inclusive, a motivação pela qual nós fazemos as coisas. Por isso, quando nós chegamos no final do versículo 13, a mesma pergunta que era feita nos episódios do Chapolin Colorado, talvez passe pela nossa cabeça: e agora? Quem poderá nos ajudar? Quem poderá me defender? Quem é que pode fazer alguma coisa diante da minha incapacidade? O final do capítulo 4 nos mostra quem é que pode nos socorrer. Quem pode nos tirar dessa condição de incapacidade, de impotência? Por isso, dando continuidade à nossa série Das Brasas para Chamas, o tema da mensagem de hoje é: Cristo, o único que capaz de nos ajudar. Cristo, o único capaz de nos ajudar. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, dos versículos 14 a 16, o restante do capítulo 4. Nesses versículos, o autor aos Hebreus apresenta algumas razões pelas quais Cristo é o único que é capaz de ajudar a gente diante dessa situação em que a gente se depara, da nossa incapacidade. A primeira razão, nós vamos no versículo 14. Eu queria ler com vocês o versículo 14. Diz assim: "Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé." A primeira razão pela qual Jesus Cristo é capaz totalmente de nos ajudar é que ele é o Deus homem que está no céu. A partir de agora, desse texto, desse versículo, do versículo 14, especialmente no capítulo 5, o autor aos Hebreus vai começar a mostrar como Jesus de fato é superior a Arão ou a qualquer outro sumo sacerdote que a religião judaica possa ter. E é por isso que ele é extremamente confiável. Ele começa mostrando que Cristo é o grande sumo sacerdote. E é curioso o uso da palavra grande aqui, porque a ideia de sumo sacerdote já coloca essa pessoa num patamar diferenciado. Mas o autor aos Hebreus está mostrando que Jesus não é qualquer sumo sacerdote. Por mais que na história de Israel pudessem ter bons sumos sacerdotes, Jesus se sobrepõe a ele de maneira elevada, de maneira incomparável. Ele é o grande sumo sacerdote. Por isso que o autor aos Hebreus usa essa diferenciação. Ele não é qualquer um. E ele vai, ao longo desses três versículos, mostrar porque Jesus é superior a Arão e a qualquer outro sumo sacerdote. Como eu disse, no capítulo 5, o autor aos Hebreus vai desenvolver um pouco mais a obra de sumo sacerdote que Jesus realizou. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa aqui, nesse momento. Uma das funções principais do sumo sacerdote era de mediar a relação entre o povo e o Senhor, entre o povo de Israel e Yahweh. Era ele quem entrava no Santo dos Santos para pedir perdão pelos pecados do povo depois de ter sacrificado um cordeiro. E é por isso que o autor aos Hebreus já começa dizendo: Jesus é o grande sumo sacerdote. Se vocês acham que o sumo sacerdote é fundamental, já que vocês querem voltar à religião judaica, diz o autor aos Hebreus, eu quero mostrar para vocês que Jesus, como sumo sacerdote, é muito superior a qualquer um que você possa imaginar. E ele começa na continuação do versículo 14, dizendo que esse sumo sacerdote é Jesus, o Filho de Deus. Esse é mais um daqueles textos, daqueles versículos que falam a respeito da humanidade e da divindade de Jesus. E quando no Novo Testamento, especialmente em Hebreus, vemos o autor daquele texto citando o nome de Jesus, ele está querendo enfatizar a humanidade do nosso Senhor. Por outro lado, ao lado dessa humanidade, tem algo que diferencia Jesus de Arão. Porque Arão também era homem como o Senhor. Era humano como o Senhor, era um ser humano. Entretanto, o autor aos Hebreus diz que Jesus é o Filho de Deus, revelando assim, mais uma vez, a divindade desse grande sumo sacerdote. E é isso que diferencia Jesus de Arão. E mais uma coisa que vai ser acrescida a isso. É que o fato que, por mais que a função do sumo sacerdote é de compadecimento, de ter empatia com as pessoas quando ele vai pedir perdão pelos seus pecados, ele não é capaz de perdoar os pecados. E quando o autor aos Hebreus coloca que Jesus é homem, mas Jesus é Deus, ele mostra que ele tem poder também para resolver, como um grande sumo sacerdote, não só o fato de interceder pelo povo, interceder por nós, mas ele é capaz de perdoar os pecados, Ele mesmo é o Cordeiro que morreu para livrar o pecado, para nos livrar do pecado, para tirar o pecado do mundo. Jesus, como Deus, tem todo o poder, não só para se compadecer, mas também para perdoar de fato os pecados de todo aquele que nele crê. Pois ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós falaremos um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco. Mas para concluir esse primeiro argumento, ele acrescenta que Jesus entrou no céu. Ou seja, ele não está morto. Ele já está desfrutando do descanso ao lado do Senhor. Ele já havia dito isso lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, quando ele disse que Jesus está sentado à direita da majestade nas alturas. E lembra que eu falei que uma das funções do sumo sacerdote era entrar no Santo dos Santos, no templo, no tabernáculo, para interceder pelo povo? E se o sumo sacerdote fazia uma vez por ano isso, nós temos o grande sumo sacerdote que está à direita do Pai, ininterruptamente intercedendo por nós, intermediando a nossa relação com o Senhor. Essa é só a primeira razão pela qual Cristo é o único capaz de nos ajudar diante da nossa incapacidade. A segunda está no verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. A segunda razão é que ele, Jesus, é o vencedor que se compadece. Nesse versículo, versículo 15, o autor de Hebreus ressalta o fato de que Jesus não é alguém que despreza o sofrimento e a dificuldade daquelas pessoas que querem permanecer fiéis, da luta que significa isso. Ele não está alheio àquilo que você passa diariamente para cumprir os propósitos de Deus. Porque ele ressaltou a humanidade de Jesus depois da divindade. E agora ele fala: embora Jesus sendo Deus, ele como homem sofreu tudo aquilo que eu e você sofremos. Essa característica é uma característica importante. O sumo sacerdote também sabia o que era padecer, o que era pecar, o que era sofrer pelo pecado. Afinal, o sumo sacerdote era um ser humano pecador. Mas o autor acrescenta algo que diferencia, mais uma vez, Jesus de Arão e nos mostra como ele é de fato capaz de nos ajudar nesse momento. Porque diferente de Arão e de qualquer outra pessoa que entende, que possa até entender a nossa luta, porque ela luta essa mesma luta, ela tem essa mesma dificuldade e sofrimento contra o pecado, Jesus não pecou, Jesus venceu o pecado. O pecado não foi capaz de fazê-lo perder o foco de realizar a vontade do Pai. O Antigo Testamento já falava sobre isso, Isaías, capítulo 53, versículo 9, Isaías profetiza que Jesus seria morto sem ter cometido algum pecado. O seu sumo sacerdote, Jesus, ele sofreu aquilo que você sofre diariamente. O texto diz que ele foi tentado em todas as coisas. Entretanto, ele não pecou. Ele venceu e é a vitória dele que nós temos garantida para nós também. Precisamos tirar os olhos de nós mesmos e da nossa autossuficiência e olhar para Jesus. É o foco nele que vai nos ajudar a vencer a luta contra o pecado. É o foco nele que vai fazer com que nós nos esforcemos a mantermos uma vida de santidade, para desfrutarmos do descanso que o Senhor nos oferece. Jesus foi provado e aprovado e tirou 10 em tudo. Isso torna o nosso Senhor, nosso grande sumo sacerdote, totalmente capacitado para nos ajudar a vencer também. Ele ouve o nosso clamor quando pedimos a sua ajuda. Ele está atento ao fato de sermos incapazes de cumprir por conta própria tudo o que precisamos para nos permanecer firmes, para nos manter firmes. Ele está com sua mão sempre estendida para nos auxiliar em nossa luta contra o pecado. Eu e você não precisamos de mais nada, somente de Jesus. Ninguém mais é necessário para que possamos vencer e chegarmos até o fim. Mas ainda há uma terceira razão que faz de Jesus o supremo sumo sacerdote e o único capaz de nos ajudar. E ela está no versículo 16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A terceira razão é que ele é cheio de graça e de misericórdia. O autor aos Hebreus está ligando o versículo 16 ao versículo 15, fazendo um convite aos seus leitores, um convite definitivo. Ele diz que diante da realidade que Jesus se compadece de nós, que ele sofreu o que sofreu, mas vencemos. Nós podemos e devemos chegar a ele sem nenhuma reserva. A palavra confiança aí é a ideia de que você não precisa desconfiar de nada, que você não precisa ter nenhum tipo de ressalva ao se aproximar do trono da graça. Você não precisa ter medo. Você não precisa imaginar coisas. O Senhor Jesus está pronto a te ouvir e a te receber, porque, como grande sumo sacerdote que é, ele conhece o seu sofrimento e ele venceu o sofrimento que eu e você passamos hoje. Nós não precisamos nos acanhar, nos amedrontar. Ele nunca será pego de surpresa ou mesmo ficará chocado por algo que tenhamos feito, por algum pecado que tenhamos cometido. Ele não te amará, ele não vai, não te amará mais, não te amará menos por algo que você fez. O autor de Hebreus já havia dito anteriormente que ele é o rei, o filho de Deus, que possui o cetro de equidade e odeia o pecado. Mas agora ele apresenta um outro aspecto desse rei. Se por um lado o seu trono seja glorioso, santo, por outro lado o seu trono também é de graça. E ao nos aproximarmos dele em busca de ajuda, ele nos trata com essa graça e misericórdia. Nós temos a ideia, meio que comum, que a graça e a misericórdia são como se fossem dois braços do Senhor, do nosso Deus. Eles são estendidos a nós ao mesmo tempo. Com o braço da misericórdia, Deus tira toda a nossa culpa. Deus tira a justa punição do pecado que nós cometemos. Ao passo que, com o braço da graça, ele nos entrega o perdão e a salvação que não merecemos. Por isso, toda vez que você, de forma arrependida, se aproxima do Senhor, você tem acesso a essa graça, a essa misericórdia. Porque em Cristo sempre haverá perdão, sempre haverá acolhimento, sempre haverá compaixão, sempre haverá ajuda. Sua graça e misericórdia sempre estarão disponíveis para você. Mas para desfrutar delas, é necessário nos aproximar do seu trono. E a palavra de Deus nos garante que Deus, que ele nunca rejeita a um coração arrependido. O Salmo 57, versículo 17 diz assim: "Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido." Isaías 66, versículo 2, o próprio Senhor diz: "Darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra." Sabe quantas vezes ele estará pronto para te tratar com graça e misericórdia? todas as vezes que você se aproximar dele e se prostrar diante dele arrependido, pedindo pela sua ajuda e perdão. Ele sabe que mesmo quando você luta de todo o seu coração, com uma fé firme e cheia de santidade, você é incapaz de lutar sozinho. E o convite continuará sempre disponível para você. Aproxime-se com confiança do trono do Senhor, onde você encontrará graça e misericórdia. Essa confiança não se baseia no que você faz, mas em quem ele é. E como nós vimos nessa noite, ele é o Deus que está no Deus homem que está no céu. Ele é o vencedor que se compadece. Ele é cheio de graça e misericórdia. Eu comecei falando a respeito do Chapolin Colorado no início da pregação, né? E de tudo o que acontecia quando alguém estava em perigo. E talvez hoje alguns de nós estejam fazendo o mesmo clamor que é feito nos desenhos, nos episódios de Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me ajudar? O convite do nosso rei de se aproximar do seu trono, nosso grande sumo sacerdote, não é feito para os bons. Ele é feito para os pecadores, para os cansados, para os sobrecarregados, para aqueles que perceberam que são fracos e precisam do Senhor. Aceitar esse convite de aproximar-se do trono desse rei fará com que nós encontremos graça e misericórdia. Essa graça e misericórdia que tanto precisamos e que é a resposta para o nosso clamor. Por isso, eu quero falar com você agora, especialmente você que nunca esteve diante do trono do nosso rei, do sumo sacerdote, daquele que se compadece por nós porque sofreu as nossas dores, daquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Talvez hoje você tenha entendido que você precisa se achegar ao trono do rei. Lá você vai encontrar misericórdia, graça e perdão. Para isso você precisa se apresentar a ele, conversar com ele, dizer da sua tristeza, de como você está arrependido dos seus pecados e você entendeu que sem Cristo você não consegue fazer nada e seu relacionamento com Deus está quebrado e você não pode desfrutar do descanso que ele oferece. E eu quero também dizer que tanto eu, Pastor Carlos, a nossa igreja está de braços abertos para você, naquilo que pudermos ajudar na sua caminhada com Cristo. Por favor, se você tomou uma decisão hoje com o Senhor, nos procure, ligue para a igreja, mande uma mensagem pelas redes sociais, pelo WhatsApp, por onde você quiser e fale conosco. Olha, eu tomei uma decisão com Cristo e eu quero crescer, eu quero caminhar nessa vida cristã. Nós teremos muito prazer em estar com você. Mas eu também quero falar com você que um dia já entendeu que você precisa de Cristo. E que você entendeu que a sua salvação era somente pela graça, somente por uma ação do próprio Senhor na tua vida. Mas hoje na vida cristã você luta nas suas próprias forças para vencer, para prevalecer. Você se esforça, mas à medida que você se esforça sozinho, você se frustra também, porque você percebe que não consegue. Que, por mais que algum tempo você ande bem com Deus, alguma coisa acontece e você acaba pecando e caindo, e talvez em pecados que você já não caía faz tempo. Eu quero dizer para você que o mesmo convite que o autor aos Hebreus faz ali no versículo 16, ele faz para você também nessa noite. Aproxime-se do trono de graça do nosso sumo sacerdote, que é o rei de toda a terra. Peça perdão a ele. Recomece. Ele sempre está disposto a recomeços. Mas não recomece sozinho. Não faça por conta própria. Busque nele a força que você precisa para vencer, para chegar ao final, porque é ele quem nos garante a chegada ao final. Se esforce, sim, mas dependa muito mais. Não é na sua força, é na força do Senhor. Tem uma música que eu queria convidar você, assim que acabar o culto, se você puder procurar no, na internet, talvez a gente possa pode mandar pelas redes sociais aí, pelo WhatsApp. É uma música que a gente canta na igreja que chama Perdão e Graça. E ela é uma oração. Se a gente tivesse ao vivo nos meios normais, a gente tocaria ela agora. Mas que você, depois que a gente acabar o tempo aqui, você possa ouvi-la. Ela fala que é a confissão de alguém que se vê fraco, mas também reconhece que o seu Deus, o seu Cristo, o seu rei, o seu grande sumo sacerdote é forte e por isso precisa dele. E aí, o clamor do refrão diz: faz chover perdão e graça e lava-me, Senhor, porque hoje eu preciso do teu amor. Que você sinta a graça, a misericórdia, o amor, o perdão de Deus ao se achegar ao trono desse grande sumo sacerdote. Ele é o único capaz de nos ajudar. Que ele te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E que essa meditação que fizemos hoje, essa pregação, possa encontrar terreno fértil e possa frutificar. E que de fato possamos viver a vida cristã. A luta que nós temos em sermos cumpridores da tua vontade, sermos mensageiros do teu evangelho, não seja feita na nossa força, mas na força que vem do Senhor. Que o Senhor, como nosso sumo sacerdote, grande sumo sacerdote, que intercede ao Pai por nós, nos dê toda a condição e que possamos ser perdoados, encontrando graça e misericórdia diante do teu trono, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.